abençoando você. 92 FM.
Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
A Bíblia não diz exatamente se o profeta Elias teve depressão, mas mostra que num determinado momento da sua vida ele foi atingido por uma aflição profunda. O profeta ficou tão deprimido que chegou a desejar a morte. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 4. Alguns estudiosos defendem que não há elementos suficientes no texto bíblico que indique de forma incontestável um quadro clínico de depressão. Outros, porém, sugerem que alguns sintomas apresentados pelo profeta Elias, como o seu profundo descontentamento e o desprazer pela vida, são indícios muito fortes de que o profeta teve depressão. A questão é que a depressão é um mal que ainda hoje é cercado de tabus e mistérios, desde as suas causas até a extensão e o seu impacto na pessoa que foi atingida, enfermada pela depressão, que é uma doença psicossomática. A pessoa vai somatizando tantos sintomas, tantas dores. Sabe-se que todos os seres humanos, em algum momento de suas vidas, passam por momentos de grande tristeza que os deixam deprimidos. Quem não passou? Eu passei tantas vezes na minha vida por momentos assim, mas esse tipo de tristeza transitória é acertadamente distinguido pelos especialistas daquele tipo patológico, crônico e recorrente. As pessoas que não possuem depressão acabam superando a tristeza e a aflição. Já aquelas que sofrem de depressão permanecem constantemente afligidas. Diante disso, muitos intérpretes bíblicos sugerem que provavelmente Elias sofreu de uma tristeza transitória, já que nas demais referências bíblicas ele não aparece sofrer de tristeza crônica. Mas por que o profeta Elias ficou deprimido? O profeta Elias ficou deprimido por causa de uma combinação de fatores. Eles haviam, de fato, contribuído para empurrar o profeta para esse momento de pressão emocional, tristeza e descontentamento. O profeta Elias havia sido levantado por Deus para profetizar em Israel. Mas em seu tempo, o povo israelita estava vivendo o auge da idolatria. A nação estava corrompida politicamente, moral e espiritualmente. O rei Acabe tinha se casado com a princesa Jezabel dos Sidônios. Jezabel era uma devota de Baal, Mercate e de Acerá. Então, ela trouxe para dentro de Israel o culto a essas divindades pagãs. Naquele ambiente de total prostituição espiritual, o profeta Elias desafiou os profetas de Baal e, ao vencer o desafio, registrado pelo primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 40, os matou no Monte Carmelo, conforme acordado no desafio. Sabendo disso, Jezabel prometeu vingar os seus profetas e matar Elias. O profeta temeu por sua vida e fugiu para o deserto. E foi nesse contexto que ocorreu o episódio popularmente chamado de a depressão de Elias. A ameaça de Jezabel, a situação desanimadora de Israel para alguém que tinha um enorme zelo pelo nome do Senhor, fizeram com que Elias ficasse desgastado, desanimado, deprimido. Curiosamente, o homem que naquele tempo fora o porta-voz de Deus na terra, acabou fixando seus olhos nas circunstâncias terrenas, ao invés de olhar para a soberania de Deus, a soberania do Senhor. Quais foram os sintomas do profeta Elias? Na ocasião em que ele esteve muito aflito no deserto, Elias demonstrou certos sintomas que são comuns a quem sofre de depressão. Elias apresentou alterações comportamentais, como por exemplo, a tentativa de se isolar. Inclusive, ele entrou dentro de uma caverna onde aparentemente não tinha mais vontade de sair. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 9. Ele apresentou alterações de humor. Claramente, ele demonstrou sentir um grande descontentamento, desesperança e desinteresse pela vida. Nesse ponto, ele pediu: toma agora, Senhor, a minha alma. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 4. Elias também apresentou baixa autoestima, expressando um sentimento de culpa e inutilidade. Isso explica sua declaração ao dizer: eu não sou melhor do que os meus pais. Primeiro livro de Reis, 19, versículo 4. O fato de Elias parecer um tanto quanto sonolento nesse episódio tem levado algumas pessoas a pensarem que talvez ele tenha experimentado alterações no sono, apresentando sonolência excessiva, conforme os relatos do primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículos 5 e 6. Aparentemente, ele também estava inquieto, com certos pensamentos que repetiam-se incessantemente. Parece que Elias também sentiu um tipo de solidão. Ele considerava que estava sozinho. Como Elias se recuperou do seu momento depressivo? O profeta Elias foi tratado pelo próprio Deus. Providencialmente, o Senhor lhe forneceu alimento, descanso e vigor. Alimento, descanso e vigor. É o que a gente precisa. Alimento, descanso e vigor. Às vezes a pessoa está fadada a desistir, mas tudo que ela precisa é só descansar, se desligar, descansar. Isso vai ser revigorante para sua alma. Apesar da sua vida ser pautada pela busca do Senhor, frequentemente as Escrituras mostram Deus se relacionando pessoalmente com seus filhos. E assim, o Senhor escutou o desabafo do desanimado e deprimido Elias e amorosamente lhe mostrou quanto ele estava errado. Nesse sentido, Deus se encontrou com um profeta que lhe fez perceber que ele não era um inútil, que o seu ministério não tinha acabado, não tinha sido um fracasso e muito menos que ele estava sozinho na terra. Ainda havia 7.000 pessoas em Israel que não tinham se dobrado à devoção a Baal. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 18. O Senhor lhe avisou que ainda havia uma importante missão que ele deveria realizar. Desmembrar em três tarefas essa missão seria fundamental para a ruína da casa de Acabe, incluindo a morte de Jezabel e o fim do culto a Baal em Israel. Entre essas tarefas estava a unção de Eliseu como seu sucessor. E como foi dito, algumas pessoas preferem dizer que Elias teve depressão, Outras apenas se concentram em dizer que ele experimentou um quadro pontual de profundo desânimo e tristeza. Seja como for, Elias foi plenamente restaurado por Deus. E tão logo, aquele homem que pensou que a morte era o melhor fim para sua vida, ele foi levado milagrosamente ao céu sem provar a morte, segundo os relatos de 2 Reis 2, 11. Elias foi praticamente arrebatado por Deus e não conheceu a morte. Enoque e Elias. Enoque andou com Deus e foi transladado, e Elias não conheceu a morte. Imagina isso, gente. Foi arrebatado de uma carruagem de fogo. Eu quero orar pela sua vida agora. Eu sei que as coisas não têm sido fáceis no enfrentamento dessa pandemia, nas dificuldades, nas fraturas emocionais, e às vezes nós nos sentimos sem chão, cansados, deprimidos, com tantas perdas. Senhor, eu oro agora pela restauração, pela cura, pela saúde, pela reabilitação desse ouvinte, dessa ouvinte tão preciosa. Restaura, Senhor. O Senhor é o Deus de Elias, o Deus de toda a restauração.
Se quiser falar com a voz do sentimento e quiser se abrir, desabafa o coração, confidenciar que esquecida sofre a alma, rodeado de amigos, vivendo na solidão. Feliz vida, um palco representa seu papel. Bate coração, pois a cena é irreal. Quer falar de amor, experiência mal vivida. Seu eu nem consegue se amar. Jesus Cristo é a força que você precisa. Jesus Cristo é a paz que você procura. Seu papel, bate coração, pois a cena é irreal. Quer falar de amor, experiência mal vivida, oh, 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 oh. Em conflito com seu eu, nem consegue se amar. Que você precisa.
Jesus Cristo.
Que letra é essa do Álvaro Tito, hein, gente? Cenas. Essa canção, Cenas, frequentou também as mais pedidas e até hoje. Que canção é essa? É atemporal, além do tempo. Jesus Cristo é a força que você precisa. A paz que você procura. Jesus Cristo é o amor que te falta, coração. Jesus Cristo é o amor que te falta, coração. Jesus Cristo é o amigo sublime. Gente, Álvaro Tito celebrando 40 anos de estrada, 40 anos de ministério. E sábado e domingo, 18h30, vamos celebrar juntos na Comunidade Vida, na Conferência Ágape com Álvaro Tito. E vai ser maravilhoso. E a Mirla Tito, a sua esposa, vão estar celebrando com a gente.
Abençoando você, 92 FM.